Começa agora o programa Pensando Verde, para um novo pensar, com uma nova visão de natureza e meio ambiente.
Olá, eu sou Fábio Zamana e esse é o Pensando Verde. No programa de hoje, vamos falar sobre a importância das árvores nas cidades.
Sinergia do dia, para você pensar e agir em favor do meio ambiente.
E para falar sobre esse assunto, recebemos Marcos Buqueridi. É um prazer recebê-lo aqui no Pensando Verde.
É um prazer, igualmente. Um prazer receber, falar com você e falar com os seus ouvintes.
Qual é a importância das árvores nas nossas cidades? Quais são os benefícios que elas trazem?
Olha, as árvores são tremendamente importantes, especialmente em regiões como as cidades brasileiras, né? Que tem essa possibilidade, porque nós temos vários biomas e várias possibilidades de ter árvores. E as árvores, elas conferem primeiramente sombra, né, obviamente, baixando a temperatura. Elas são borrifadores de água gigantes, então elas melhoram a umidade do ar, nos lugares onde elas estão. Elas conferem também às pessoas um prazer que faz com que pessoas que vivem em regiões que têm árvores tenham menos depressão, né, se sintam melhor, mesmo que a pessoa não perceba, ela está acostumada com a árvore, ela sai todo dia na rua, mas mesmo assim isso faz uma diferença. Elas também ajudam a controlar o clima, né? Então árvores, elas produzem uma série de substâncias que ajudam a formar nuvens e a equilibrar melhor as chuvas e onde elas vão cair. Na Amazônia, por exemplo, que a gente sempre ouve falar, né? A evaporação, né, dessas substâncias vai formar as nuvens que vão cair ali na frente, então ela, de uma certa forma, captura a água. Nas cidades, isso diminui o efeito da chamada ilha de calor, né, fazendo com que a gente se sinta melhor. Também captura, as árvores também capturam material particulado nas suas folhas e com isso elas amenizam um pouco o efeito da poluição. Principalmente cidades que têm muito trânsito, muito carro. Quando os carros começam a andar de manhã na rua, eles começam a levantar uma poeira muito fininha que a gente não vê. Isso vai para o nosso pulmão e acaba causando problema no futuro. Então, ter árvores tem todas essas vantagens e mais muitas outras que a gente precisaria ficar mais tempo falando aqui a respeito.
Quais são as dicas para aquela pessoa que, de repente, tem uma árvore na porta da sua casa, na frente da sua casa? Observamos que, atualmente, as pessoas têm medo de ter essas árvores até na frente da sua casa por conta das chuvas que têm causado quedas de árvores e tudo mais. Quais são as recomendações para essas pessoas? O que ela tem que ficar atenta aí nessas árvores?
Então, a pessoa tem que olhar, observar as árvores, como eu faço sempre aqui, onde eu moro e volta. Você tem que ver se ela está produzindo folhas e flores sempre naquele momento que você já está acostumado, na quantidade que você está acostumado a ver, né? Isso mostra a saúde da árvore. Vamos fazer uma comparação aqui um pouco tosca, mas é igual a nossa produção de unha, cabelo, etc. Se tudo estiver bem fisiologicamente, a gente produz naquele ritmo. Então, essa é uma observação bem simples que as pessoas podem fazer. Mas mesmo assim, muitas vezes a árvore pode estar doente e pode estar se comportando normal, igual as pessoas também. Então, você observar o colo da árvore, aquela região que está bem próxima ao solo, para ver se não tem perfurações, se não tem insetos ali, né, que estão saindo da árvore, porque isso já indica que pode ter tido uma infecção, por exemplo, por fungos e bactérias lá dentro, que vem da base da raiz, e vão formar um cone dentro da árvore, e aí os insetos vêm depois. Então, quando você observa insetos saindo de furos ali, já é um sinal de perigo. E aí tem que avisar, depende da cidade onde tiver, né? Em São Paulo, a gente tem que avisar a prefeitura, existe toda uma legislação, cada cidade tem a sua legislação e a sua forma de tratar as árvores. Se a árvore realmente estiver muito ruim, aí os agrônomos da prefeitura vão vir, vão avaliar isso e a árvore às vezes tem que ser retirada e substituída por uma nova árvore. Então, a observação geral que as pessoas podem fazer Essa, né? É lógico, tem que lembrar que as árvores perdem folhas no inverno, isso é normal perder folhas e ficar às vezes praticamente sem folhas, porque nós, aqui em São Paulo, né? Na região da cidade de São Paulo, porque as cidades, porque nós vivemos num tipo de floresta que é chamado floresta estacional, que tem estações, semidecidual, ou seja, que perde parte das folhas. Então não é para assustar com isso. Mas você tem que acostumar, a árvore tem que fazer parte da sua vida, do seu dia, etc. Não só do lado da sua casa, mas também é sempre bom observar as árvores na cidade inteira. Quanto às tempestades que você fala, isso é importante. As árvores não conseguem se segurar com mais de 80 km por hora se tiver uma tempestade que produz um vento de mais de 80 km por hora. Então não tem jeito. Isso não é já uma questão da árvore. Dependendo da posição que essa árvore tiver na cidade, podem se formar túneis de vento, né, em tempestades muito fortes. Nós estamos vivendo, infelizmente, essa época das mudanças climáticas globais, que pioram a situação, produzem às vezes tempestades muito fortes, e infelizmente há a queda de árvores. Se a árvore estiver doente, a probabilidade de queda é muito maior, por isso é sempre importante observá-las.
Eu queria saber como é que está o cenário hoje, né? O cenário atual das áreas verdes em centros urbanos do Brasil. Como é que está a nossa realidade hoje?
Olha, o Brasil, como eu disse, pelas características que o Brasil tem, ele é um país onde a grande maioria das cidades tem árvores e ele é relativamente bem arborizado. As árvores, elas têm uma correlação com o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, né? Então, o IDH é econômico, principalmente, lugares que são economicamente mais desenvolvidos, esses lugares geralmente têm mais árvores, são mais bem cuidadas. Isso se deve ao fato da estrutura da cidade ser diferente. Se você tem uma região, uma comunidade ou, né, ou um bairro que tem as calçadas muito estreitas, por exemplo, essa estrutura ela dificulta você colocar árvores. Ela só dificulta, não quer dizer que não deva ter, porque você pode ter árvores menores, né? Então tem a questão da fiação, tem a questão dos prédios, etc. Mas em geral, no Brasil, a arborização não é tão ruim. Agora, existem lugares no mundo, se você pegar Vancouver, existem algumas cidades, principalmente cidades médias no mundo, que têm uma arborização incrivelmente alta e muito bem planejada. Aqui no Brasil, talvez o exemplo mais importante assim da cidade que tem a arborização mais bem cuidada é Maringá, no Paraná. Se você vai para Maringá, por exemplo, você vê uma arborização realmente muito muito interessante.
E muitas vezes a pessoa ela quer plantar uma árvore na porta da sua casa, só que de repente a árvore que essa pessoa quer colocar na porta da sua casa não é mais adequada por conta dos fios, como você disse, por conta do espaço que tem ali, por conta de toda a estrutura do local, né? Existe alguma lei que restringe o tipo de árvore que você pode colocar na porta da sua casa ou não?
As leis dependem da cidade. Eu vou ficar aqui em São Paulo, que São Paulo tem o sistema provavelmente mais avançado de legislação e cuidado de árvore. Nós temos em São Paulo um plano de arborização já pronto e já entrando em ação. Eu participo disso como cientista e a prefeitura tem um grupo trabalhando com isso. Existem ativistas envolvidos nisso também. Então, os ativistas, junto com a gestão pública, junto com a ciência, trabalhando. Isso é um exemplo muito interessante. Você vê em cidades como Nova York, por exemplo, tem essas coisas, Paris e tal. Então, São Paulo está chegando nesse nível. E aí, a gente, hoje, a gente já conhece as árvores, então já existem livros, etc. Nós já sabemos os tamanhos das árvores. Então, para determinar o tamanho que a árvore deve ter, a fiação elétrica, ela está a 13 metros de altura. Então, a gente já sabe que tem árvores que são menores do que 13 metros. Mas aqui em São Paulo, a gente tem os cabos de comunicação, né, de cabo óptico para TV a cabo, para essas coisas, todos que foram colocados muito mais baixo. Mas você pode trabalhar com isso de uma forma bastante razoável, porque se você tem uma árvore que vai ficando maior, a forma de tratar isso é com poda, né? Só que o problema disso é que custa dinheiro. Mas existem árvores que são menores do que 13 metros, e isso já está equacionado, nós já sabemos as espécies, né, que podem ser usadas, e você pode plantar essas árvores. Mas isso não quer dizer que você não, você tem que esquecer as árvores grandes, porque existem os parques, né, existem outros lugares, às vezes lados da rua que não tem árvore, não tem fios, do lado tem, do outro lado não tem. Então a gente vê muito isso também em São Paulo. Lamentavelmente, se você tem fio de um lado e não tem de outro, você vai perder aquele efeito que a gente chama de efeito catedral, né? Que é aquele efeito lindo, que quando você entra numa rua, você vê aquele teto de catedral, né? Aquele teto gótico formado pelos ramos das árvores. Mas isso é uma deficiência que a gente tem. A única forma de tratar isso seria enterrando a fiação, né? Então, enterrar a fiação é caro, todo mundo reclama, diz que é caro. Mas também você cuidar das árvores e você ter os problemas com os fios, as perdas de energia, etc., também é caro. Então, não tem desculpa para não enterrar a fiação. Nós temos os planos prontos, né? Então, se a cidade puder enterrar a fiação e deixar as árvores crescerem com a sua copa normal, inclusive diminui a probabilidade que ela caia numa tempestade, porque cada vez que você poda a árvore, você desequilibra a copa dela. E esse desequilíbrio ajuda não só a infecções, penetrarem no tecido da árvore, né, e causarem problema, como também desequilibrando, ela cai mais facilmente do que as árvores que têm a sua copa redondinha ou cônica, né, em que ela cresceu da melhor forma que ela achou ali no caminho da vida dela.
E chegamos ao final de mais um Pensando Verde. Esse programa foi apresentado por Fábio Zamana, produzido por Stephanie Cerqueira, com suporte técnico de Luiz Felipe Pereira, Pedro Campos e Tiago Liza. Realização RTM Brasil.
Você acabou de ouvir Pensando Verde. Contribua você também para um planeta melhor. E sempre pense verde.